out there. There's a world outside of Yonkers, way out there beyond this Hicktown Barnaby. There's a slick town Barnaby.
Bom, esse é o primeiro podcast do Animação S.A. A gente vai falar com o animador Marcelo Ricardo Ortiz, que é animador, professor, fundador da Escola Melier, diretor da produtora Melier, moderador do Fórum 3D For All e escritor de um dos blogs mais visitados do Brasil. Tudo bom, Marcelo?
Tudo. Você falando assim, parece até que é importante, né?
Foi de boa a listinha que eu fiz pra não me perder no meio.
Só a produtora que é MR Solo, não é da Melier, né? A produtora é separada da escola. Não, mas sem estresse, a produtora é separada da escola, né? Mas no mais fica parecendo que é importante. Não é tudo isso.
Ah, Marcelo, uma coisinha que não tem como escapar, né? A pergunta acho que é mais clichê de todas, né? Como que você começou a sua carreira de animação?
Caramba, bicho. A minha carreira de animação, casa à parte, né? Eu nunca fui um bom aluno, né, na escola. Sempre fui aqueles que não gostava de nenhuma matéria, ia passando, mas mal, recuperação de tudo. Nunca me dei bem na escola, nunca me dei mal, nunca repeti, mas eu não era um bom aluno em quase nada, né? Eu não me achava mesmo, né? Essa que é a verdade. Aí, cara, eu tinha uma banda, né? Tocava numa banda, era guitarrista, gravei disco, fiz show, fui em televisão, tocamos tudo quanto é programa. Cara, a vida era muito boa, né? Fui no Serginho Grossman, a gente foi na Globo.
Sério?
Sério, a gente foi em tudo, cara. A banda chamava Alderan, né?
Que já era fã do Guerra nas Estrelas.
Não, se você procurar, se você achar, você vai dar risada. Então, tinha isso, até os meus 20 e poucos anos eu fazia isso. Aí, cara, o vocalista acabou se mudando para os Estados Unidos, as coisas estavam indo muito bem, mas a gente pegou aquela época aqui do Pano Cruzado que ninguém mais comprava disco. Aí a gente começou a sentir a pressão, né? A família botou pressão, faculdade, tem que fazer uma faculdade. Putz, cara, daí eu falei, deixa eu ver o que eu vou fazer, né? Eu fui no que era mais fácil, né? Que na época, né? Artes era tranquilo de entrar. Aí eu entrei em artes, né? Mas eu tranquei, porque eu continuei tocando. Aí quando a banda acabou mesmo, eu resolvi reabrir a faculdade e cair em design, né? Falei, o que eu posso trocar, né? Ah, design. Nem sabia o que era, cara. Puta, fiz design. Aí entrei em design, estudei, me formei bem, assim, comecei a pegar gosto, né? Na minha época, na minha escola, que eu fiz na Belas Artes, ainda não tinha computador, mas eu já tinha, eu já mexia, eu sempre gostei. Meu irmão, a gente sempre foi viciado em joguinho, né? Desde antes do Atari. Então a gente tinha computador, a gente mexia, a gente gostava. Daí as coisas da faculdade, comecei a fazer no computador, comecei a pegar gosto, né? Eu trabalhava com multimídia, Director, né, Flash, daí eu comecei a fazer coisa para jogador de futebol. Tinha uma empresa, né? Eu nunca fui funcionário. Eu sempre fui dono do meu próprio negócio. Impressionante, cara. Mesmo quando eu tava na banda, eu tinha uma empresa, depois eu fiz outra. As coisas iam me rendendo dinheiro, né? Daí eu comecei a fazer. Era muito louco. Eu comecei a fazer CD-ROM para jogador de futebol. Então eu fiz para Denilson, Roberto Carlos, Rivaldo, né? A gente fez coisa para um monte de jogador. Que era um trabalho legal, né? A gente passava um tempo, levantava a vida e botava num CD. Que eles gostavam disso, né? Tudo bem, só que tem uma hora que isso cansou, começou a encher o saco, né? Começou a ficar chato, porque não é muito fácil trabalhar, é muito material, começa a cansar. E a gente vendia bem, então eu tinha uma grana, né? Eu tava ganhando bem, tinha meu escritório.
Sim.
E aí quando eu tava com uns 29, 30 anos, eu desencanei, não aguentava mais fazer o que eu fazia, e aí eu tava conversando com a minha família, né? No caso, meus pais, minha esposa, né? E eu sempre tive vontade. Nessa época que eu fazia CD-ROM, eu comecei a estudar um pouco de animação, porque eu queria colocar
um flashzinho, né?
Um 3Dzinho, alguma coisa nos programas, né? Daí eu falei, quero fazer um curso. Eu conheci o João fazendo um serviço, né? O João Luiz, daí a gente ficou amigo, e ele veio trabalhar com a gente, veio ficar sócio, né? Daí eu falei, vou fazer isso. Entrei na internet, achei várias escolas, achei a Vancouver Film School. Aí eu liguei pro João na hora, João, entra nesse site, vamos fazer, né? Daí não foi difícil convencer ele, que ele também gostava, daí a gente foi dois loucos lá, né? Passar um ano no Canadá, mas com muita vontade de aprender, mas é verdade que nenhum dos dois tinha bagagem, não é uma coisa que a gente foi fazer. Eu cheguei a fazer curso com ele aqui no Brasil, né? Mas na época os cursos daqui não eram muito, não eram conceituais, sabe? Era muito tutorial, né? Você seguia tutorial, daí você sabia fazer, mas só sabia fazer
aquilo.
Então eu lembro até que eu fiz uma foca no Maya, a bolinha pingava, saía água, pegava fogo. Cara, aí piscava com script, era genial. Só que eu chegava em casa e só sabia fazer a foquinha piscando com o script, não sabia fazer nada, só sabia fazer aquilo. Aí você achava um porcaria, né? Putz, Guilherme, eu não consigo aprender, eu sou muito ruim. Você não culpava o treinamento, né? Você se culpava. Daí cara, eu falei, não, eu preciso de um negócio maior pra gente poder aprender. E aí a gente encanou de ir na Vancouver. Eu tinha dinheiro guardado, eu consegui. Na minha época o curso era bem mais barato, né? Hoje o curso dobrou de preço. Na minha época era 20 mil dólares. O dólar tava aquela maravilha de 1,2, né? 1,3. Então eu tinha dinheiro pro curso, mas eu não conseguia me manter. Meu pai me ajudou a me manter lá. Falou, ó, porque não dá pra trabalhar o dia inteiro, né? Falou, ó, não trabalha, eu te ajudo esse um ano aí, depois você devolve, você dá um jeito, né? E você foca, né, no curso. Aí eu mudei pra lá com a minha esposa, minha filha de um ano, minha esposa é uma guerreira, né? Fiquei lá, cara, trabalhei que nem um louco na Vancouver. Aí eu dei sorte, meu curta, o Guernica foi selecionado pra representar a escola nos festivais, né? Eles pegam uns, acho que uns 2, 3 por ano.
É, eu vi uma pequena lista de 31 festivais, é verdade isso aí?
É, cara, ele rodou bastante festival. Eu acho que eu não tá atualizado, mas acho que foram mais de 30. Foram uns 10 prêmios. O curta foi um tiro foi certo, legal, né? Eu dei muita sorte. E ele acabou dando sorte pra mim, né? E abriu muita porta, né? Aqui no Brasil, fora do Brasil. Mas o meu sonho sempre foi voltar pra cá e fazer desenho animado, né? Criar desenho animado e trabalhar com desenho animado, que é o que eu sempre quis fazer. Aí a gente voltou pra cá. A gente percebeu que as escolas ainda estavam dando aquele tipo de curso, né? Daí a gente sugeriu uma parceria com uma escola de fazer um curso de média duração, né? No caso, era longa duração na época, de 6 meses. E a gente fez isso, a gente executou, a gente criou o curso, né? Pô, o curso foi super legal, a gente formou grandes alunos, que somos amigos até hoje, né? Desse pessoal. E a gente quis dar um passo maior, fazer um curso maior. Não dava pra fazer junto com essa escola, né? Porque não era uma coisa fácil de encaixar ou fácil de organizar. E aí acabou que a gente encerrou a parceria e a gente fundou a Méliès, né? No caso, eu, o João, o Rafael Nani, Rafael Lucien e a Zoe, né? São 5 que estão lá até hoje, cara, com muito suor, né? E aí foi embora, né? A gente faz o que a gente gosta. A escola, ela é legal, né? Porque acho que todo mundo que tá lá gosta disso, né? Não é aquele negócio de um empresário ou de um administrador que monta na escola. São artistas que têm a escola. Então, cara, no que a gente às vezes peca em organização e algumas coisas que poderiam ser mais administrativas, né? A gente foca sempre no ensino, no conceito. Aparece uma coisa nova, primeiro que quem aprender sou eu, né? Eu agora tô fazendo curso na escola, tô fazendo sketch. Eu tô adorando.
Ah, tá fazendo sketch?
Eu sou aluno, eu pago, é mó barato, cara. Fazendo com o Estevão, já fiz aulas. Meu, muito bom, pintura digital, sempre quis aprender. Duvido que eu vou conseguir, mas deu pra sentir que dá pra aprender, né? Se esforçar, sentar, aprende. Então a gente vai fazendo essas coisas que a gente gosta, né? Se tiver uma coisa interessante, a gente quer aprender, né? Então, se eu quero aprender, eu imagino que todo mundo quer aprender, né? Então, a escola, ela vai fluindo nesse rumo, né? Quem tá lá conhece, é uma família, é uma coisa que todo mundo se ajuda, os alunos têm um clima ótimo, os alunos ajudam muito a gente. E aí vai indo, né? Mas esse é o histórico. Ao mesmo tempo, eu tinha a produtora, né? A MR Solo, que a gente continua produzindo. Eu fiz muita coisa pra publicidade, a gente fez muita coisa pra internet, a gente continua fazendo um pouco agora pra desenho animado, mas agora a gente tá numa vontade de fechar com tudo pra fora e ficar só fazendo coisa pra dentro. Aí é uma outra história.
Ah, legal. Animação, assim, você mexeu só com 3D ou você tentou outras partes?
Cara, quando eu cheguei na Vancouver, eu não sabia animar um martelo, nem modelar um martelo, então eu não sabia o que era. Quando eu cheguei lá e vi mais ou menos o que era, eu comecei muito bem em modelagem. Aí eu comecei a aprender animação. Cara, animação é difícil, né? Exige muita prática. Eu lembro que nos 3 primeiros meses, eles ensinaram, bombardearam a gente, né? Chegou no 4º mês, eu ficava tudo uma porcaria, né? Porque o olho, você afina rápido. Quer dizer, pelo menos pra você entender se tá ficando legal ou não. Chegou lá, tipo, no 4º ou 5º mês e o professor veio da aula e a minha animação ficava sempre horrorosa, né? Eu lembro que eu virei pra ele e falei, pô, tá, cadê as outras ferramentas agora, né? Pra deixar a animação legal. O cara falou, meu, não tem. Tudo que eu tinha pra ensinar eu já ensinei. É isso, agora o resto é com você, né? Aí aquilo me deixou mal, cara. Eu falei, caraca, não é possível que o que eu tô fazendo, pelo que fazem, pelo que eu via, né? Não tem nada, não é ferramenta, né? É você, né? É o talento. Daí aquilo me pegou de jeito, cara. Daí eu fiquei muito focado nisso. E eu tenho uma coisa que eu gosto muito, né? Que é o que eu mais gosto, que é de contar história. Eu bolo, eu crio. É disso que eu gosto, né? Dessa parte criativa de bolar as coisas e tentar executar. Então a animação virou uma forma de executar o que tá na minha cabeça, né? Então eu tinha essa facilidade. Né? Não importa se tá texturizado ou não, o que é ou não. Dá pra você criar e contar pequenas histórias, montar personagens, né? E pra mim isso era animação. Então eu foquei muito na animação, larguei tudo e cada vez mais fui focando em animação. Mas eu sempre aprendi no 3D, né? Foi a minha primeira forma de animação que eu aprendi. E eu continuei por muito tempo. Agora que eu tô com mais tempo, tô mais tranquilo, já tô mais velho, né? Os filhos cresceram. Eu tô matando uma vontade de praticar mais animação clássica. Eu tô fazendo aula com o Avelino, né? Tá até no meu blog. Pô, sensacional, Avelino, show de bola. E ele tá ajudando a desenhar, né? Porque a animação clássica tem que desenhar bem, né? Então você tem que também melhorar o traço, o desenho. Vamos ver se ele consegue aí tirar leite de pedra e matar essa minha vontade, que é também de fazer um pouco de animação clássica, né?
Você tava com quantos filhos na época que você foi pra Vancouver?
Uma menina que tava com um ano, cara. Ela ficou lá de um ano ou dois, minha esposa, coitada.
Que foi pra ir lá? Sua esposa aceitou de boa?
Aceitou. Ela sabia que eu gostava e... Meu, foi muito bom. A gente não brigou nenhuma vez lá em um ano. Impressionante, né? Foi tranquilo. Eu me matava, cara. Assim, ela também se matava, né? Mas eu me matava. Eu não dormia, porque a minha filha tava naquela idade que 2 da manhã ela acordava, mamava, trocava a fralda. Daí das 3 até umas 8, né? Então o turno das 2 às 3 era meu, porque minha esposa ficava o dia inteiro. Então eu chegava em casa tipo às 7, fazia janta enquanto ela cuidava da criança, né? Fazia janta, hot dog, macarrão, aquelas coisas lá, né? De quem mora sozinho. Pra mim e pra ela. Aí ela ia descansar, ficava um pouco com ela, né? Ela ia dormir. Eu ficava trabalhando, eu tinha um computadorzinho lá num canto. Até umas 2:30, 3, que é quando a minha filha acordava, eu dava uma mamada, trocava a fralda. Meu, animal. E aí ia dormir, né? Eu acordava a umas 7:30 porque eu ia andando, demorava meia hora, porque era caro o ônibus, né? Então, era mais ou menos isso. Daí no domingo eu descansava mais, eu podia descansar. Mas assim a gente foi trocando, eu e minha esposa, a gente foi fazendo isso, de vez em quando parava, né? Eu trabalhava muito, cara, na escola, porque eu tinha isso na cabeça, né? O pessoal ficava lá até a noite e eu tinha que voltar, né? Sábado eles iam trabalhar. Sábado e domingo o pessoal ia pra escola. Eu não ia, eu ia ficar com a família, né? Com a minha filha no parque, ia ficar com a minha esposa.
Dá um pouco de atenção, né?
Pô, cara, tinha que ter atenção, mas eu tinha esse estresse, cara, de, meu, não posso perder tempo, sabe? Eu já tô perdendo tempo. Eu acho que isso foi muito bom pra mim, porque não perdia tempo, né? Eu sentava lá e trabalhava pra caramba. Como vocês podem ver, eu falo bastante. Eu até ganhei o prêmio do cara que mais falava lá na classe, né? De que pareça. Mas eu era muito focado. Era muito focado. Então eu dividia bem o tempo, né? E esse negócio de ficar, tipo, das 11 até as 3 da manhã em casa... trabalhando, foi muito bom pra mim. Não podia fazer barulho, que não podia acordar ela. Eu não podia ficar fazendo nada, era sentava e ficava lá quieto, né? Fazendo as coisas. Meu, eu me deu super certo pra mim, né? Que é o que eu falo lá pros meus alunos. Cara, precisa sentar, foco, trabalha, tá cansado, levanta, mas não mistura as coisas, né? Tipo, ficar no computador, internet, Messenger, YouTube. Cara, hora de trabalhar, hora de trabalhar. A hora que quiser parar, para, e aí...
Desliga da internet um pouco.
Né? Meu, cara, desliga, se possível. Eu não tinha internet, então eu ficava trabalhando, cara. Rendia muito, né? Então o pessoal tem que saber onde se policiar, porque hoje tá mais fácil você se distrair, né? Tem muita coisa na internet aí que distrai.
É legal ver essas coisas. É, depois de tudo isso, como que é pra você ser professor, cara?
Cara, eu gosto bastante, porque o mais legal são os alunos, né? Putz, eu me divirto bastante. Eu sou o que mais faz bagunça, eu acho, lá, né? Então, meu, me junto com a molecada lá, é show de bola. É legal, porque você eu lembro de como eu era, né? Então eu vejo eles, eu acho que isso passa tranquilidade pra eles. Porque quando eu falo, eles sabem que eu passei por isso, assim, né? É um processo, a gente entende, né? Pô, do começo até... você ir melhorando, ter propostas pra ir pra fora e fazer bons trabalhos. Meu, é um passo depois do outro. Então, eu gosto de dar aula, eu gosto dos alunos, eu gosto de pegar na fase do curta. Quando chega na fase do curta, é bacana. Né? Se possível, a gente tenta ajudar na parte de história, mais na parte da animação. Mas é verdade que hoje o time lá na Milesa é muito bom. Os profissionais são muito bons. Então, todo mundo ajuda. Cada dia eu me sinto mais obsoleto, né? Os caras estão ficando tão bom, cara, né? E eu falo, caramba, já não faço mais falta. Então, de vez em quando, você tem que aparecer lá pra se sentir útil, assim, né? Porque a equipe é muito boa. A gente tá, o pessoal é super bem treinado e os alunos gostam, né? E os alunos são ótimos também, né? Eu acho que Deus sempre me ajudou, ele sempre colocou do meu lado pessoas boas. Então as pessoas que trabalham comigo são ótimas, os alunos que estão lá são ótimos, a gente nunca teve problema, ainda bem, né? Então é bacana, eu gosto, né? É,
inclusive eu vi um curta no Animamundi, que era da Melier lá, foi começar o curta, lá apareceu da escola Melier, assim. Um pouquinho da Melies, Ortiz. Ela, não sei, não lembro se você falou. Quando que vocês fundaram a a escola?
A escola acho que tá com 5 anos, cara.
Cinco?
Então, 5 anos.
Ela começou com o curso de animação?
Ela começou com o de curtas, né? Que era o pessoal que acabou aquela... A gente tava no curso 6 meses, mas não tinha curta. Parava ali. Aí os alunos se juntaram, né? Que a gente até chama ele de 12 fabulosos. Se eles estiverem ouvindo, eles vão dar risada aqui, falando deles, né? Eles se juntaram e falaram, não, continua dando assessoria pra gente fazer o curta. E aí, nessa vontade deles, na verdade, nasceu disso, assim, né? Da vontade deles, pô, então, sei lá, não vai rolar aqui, como é que a gente faz? A gente ajuda ou não? E aí, nasceu, né? Foi uma coisa que ninguém planejou. Foi espontâneo, né? E acabou calhando, às vezes, problemas que a gente tinha pra aumentar o curso, com a vontade deles, com, sei lá, e casou, né? Aconteceu, foi assim mesmo, né? Eram 12 alunos.
Que legal.
Então, a gente, era um escritóriozinho, que era um consultório de dentista, que a gente chamava, né? Uma salinha com 12. Cara, mas aquela turma era brilhante, né?
Só saiu não, gente... não era no mesmo lugar que é hoje?
Imagina, não, cara. Era uma coisinha minúscula. E aí foi melhorando, né? E a gente trabalhando pra caramba. Até hoje, né? Se você trabalhar assim, né? E pensar no seu, né? Eu acho que as coisas andam.
Ah, legal ver que tá crescendo assim. Inclusive, eu entrei no site esses dias e vi que vocês estão começando o curso de low poly agora também, né?
É. Eu não posso falar muito que não é da minha área, mas tá indo, né? Vamos ver se vai pra frente.
Tá. E uma coisinha que eu queria saber, Marcelo, sobre a Melies Online, como é que anda? Se, tipo, já teve alguma turma?
Não, a Melies Online já tá com 2 anos e pouco. Quando a gente lançou a Melies Online, era aquele negócio, uma ferramenta nova... Vamos ver como é que funciona, né? A gente fala, vamos testar para todo mundo, né? Uma coisa nova. Só que meu online se tornou uma realidade, né? Muitas escolas dão cursos online, né? Tem gente se fazendo MBA online, tem gente fazendo cursos online, tutoriais online. Então é uma coisa que a internet está aí, né? Então já é uma coisa consagrada, está funcionando, né? A gente já aprendeu com muitos erros, os alunos sempre ajudando. Até hoje eles mandam e-mails, as coisas que eles gostam, as coisas que eles não gostam, a gente corre para corrigir. Então é uma parceria muito boa, né? E o curso, cara, ele vai muito bem, né? É o mesmo problema do presencial. Depende muito do empenho do aluno. O aluno tem que se empenhar. Não é uma coisa que você assiste e aprende. O aluno assiste e ele tem a impressão que ele aprendeu. Mas se ele não fizer, ele não aprende. Então é fácil se enganar, sabe? Ah, já entendi o conceito. Já entendi o que é arco. Normal, morreu. Só que daí não precisa fazer exercício. Cara, se ele não fizer... Ele não aprende. Então, o online, ele cai nesse problema. O aluno tem que ser responsável. O aluno tem que planejar que ele está fazendo um curso que ele tem que perder horas fazendo exercício. Senão, ele não aprende, entendeu? Os alunos que encaram assim, cara, eles vão muito bem. Tão bem quanto...
Desistir da vida social e ter a cara no computador.
Não, se você planejar bem, se você pegar, sei lá, 2-3 horas por dia, né, para estudar, cara, não é o fim do mundo. E dá para você fazer tudo. É que quando você estiver estudando... Você tem que estar estudando, você não pode estar fazendo outra coisa, né? Vendo uma TV, ouvindo um som, ou Messenger, ou um pouquinho de YouTube. Não, cara, você tem que sentar e marcar aquelas 2-3 horas por dia, é o suficiente. Né? Ou então, se não tem 2-3 horas por dia, pega o sábado, umas 7 horas, um período do sábado, né? Sei lá, acorda cedo das 9, fica até as 3 estudando. Aí vai zoar, vai passear, vai, né? Vai namorar, vai pra balada, domingo descansa, estuda um pouquinho. Não é nada do outro mundo. O que não dá é pra você passar batido sem fazer nada. Você tem que reservar um horário pra fazer isso.
A Melies Online, ela é separada por módulos? Como é que é? É gravada, a pessoa assiste quando tem tempo?
Tá, como ela funciona assim, né? O curso é completo, é como presencial, só que online. Então é uma aula por semana em vídeo, assim, que a pessoa assiste os conceitos. Ela tem um exercício pra executar. E aí ela tem conferência, né, com o professor durante a semana pra matar as dúvidas. Ela entrega o exercício, a gente faz uma correção em vídeo, ela recebe essa correção dando as dicas, ou aqui, 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 aqui. Ela pode melhorar esse exercício e reenviar para uma reavaliação, né? Então é um processo, cara, que é exatamente isso. Você assiste, você faz, você mata as dúvidas, corrige, você vê o que você errou, você tenta corrigir para acertar aquilo, aí você já assiste outra aula, já faz outro, sabe? É um processo, cara, que você não para. Né?
Os outros alunos têm contato, assim, pra ver uma correção dos outros?
Tem, é tudo aberto, que nem se fosse turmas. Não é uma coisa que você se matricula e começa, você tem que esperar fechar a turma. Porque a gente acredita, a gente sabe da importância de ter os alunos na turma, né? Um ajuda o outro. Às vezes tem um cara que é bom num fundamento, E ele faz um negócio legal ali, daí todo mundo pega aquilo de espelho, né? E aquele cara levanta todo mundo naquele fundamento. Então um vai puxando o outro. Então é aberto, eles veem a correção, eles se criticam, que é importante nesse mercado aprender a escutar crítica, aprender a fazer crítica, né?
Nossa, isso é uma coisa que eu acho muito difícil, é conseguir crítica. Eu posto meus trabalhos em tudo quanto é fórum, parece que, tipo, cria teia de aranha o negócio, assim.
É, tem gente que vê, fica com medo. Difícil. É muito comum, cara. O pessoal fala, ah, ninguém vê. Todo mundo vê, cara. É que às vezes o pessoal tem medo de fazer algum comentário. É difícil. O fórum é uma coisa que as pessoas têm medo de se expor, assim, tanto pra postar trabalhos quanto pra fazer críticas mais construtivas. Mas eu acho que dá pra mesclar tudo. Às vezes aparece alguém que faz umas críticas mais pesadas, ele cria aquela turbulência toda. Eu acho que pode fazer crítica pesada, né? Desde que for pro trabalho, focar no trabalho, o artista tem que saber que se ele botou num lugar, é pra melhorar. Você não tá julgando o artista por um trabalho, né? São várias coisas. Até o quanto ele tá crescendo. Se a gente fechar os ouvidos pra crítica, né?
Não evolui,
cara. Então, e você tem que saber, pra você ouvir crítica, você tem que criticar também, né? Você tem que treinar teu olho pra criticar. O importante... você separar a pessoa do trabalho, não adianta você xingar uma pessoa ou querer bater muito forte na pessoa, né? Pega no trabalho e, se possível, quando fizer uma crítica, tenta dar uma solução, né? Porque também é fácil chegar, pô, isso tá muito ruim, hein? Eu achei uma porcaria, tchau. Não ajuda nada isso, né? Pô, isso tá muito ruim porque, meu, a cabeça, será que aqui no, ele não tá parecendo que tá manco? Será que o equilíbrio? Será que aqui o time? Será que, sabe? Se você der o norte pra pessoa... você, meu, só ajuda, né? Os alunos lá são muito acostumados com isso. Desde o primeiro dia até o último, é crítica e ser criticado. Faz parte do trabalho. Se alguém chegar e falar, meu, o trabalho tá ruim, não é que você é ruim. O trabalho tá ruim. Senta e faz de novo, faz melhor. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Então, realmente, tem que adaptar esse negócio aí de crítica, né?
Ah, legal isso. Uma coisinha só sobre o que eu esqueci de perguntar antes.
Pode falar.
Dos professores da Melies de animação, quantos são, assim, e como que eles chegaram a ser professores?
Então, são agora...
Tipo, alunos,
não,
assim?
Não, nós estamos em quatro, né, quatro, cinco. A verdade é que, meu, para cada turma sempre tem pessoas que acabam se destacando. Não é só de nível, né? De capacidade, de personalidade, de vontade de ensinar, vontade de aprender. Então, é muito mais fácil, a gente tem uma metodologia de ensino. Cara, eu quero pegar pessoas que eu treino, sabe? Que a gente pega a metodologia, que eles vão passar por essa metodologia, que vão saber aplicar a mesma metodologia, né? Se a gente pegando caras assim totalmente de fora, vai virar, acho que, um samba, né? E aí o conceito acaba se perdendo, né? O conceito das aulas que eu montei, que a gente monta em conjunto, acaba se perdendo. Então, pô, acho que a grande maioria passou pela Melies, né? Faz parte de passar, porque eu só boto gente pra dar aula, gente que eu conheço, gente que eu confio, gente que eu sei que tem interesse, gente que é boa. Então eles trabalham, né? Eles trabalham na produtora com a gente e ao mesmo tempo eles vão dando aula. O duro é segurar, né? Porque como eles são bons profissionais, aí o mercado acaba, às vezes, né? Você tem propostas ou coisas que eles acabam indo pra fora ou fazer trabalhos assim pra ganhar um valor que é bem acima de tudo, né? São propostas boas, porque são profissionais excelentes, né? Como eu falei. Então hoje o time lá são quatro professores comigo, somos em cinco, né? E o pessoal manda muito bem. Na animação, porque eles trabalham na produtora, então eles continuam trabalhando e dando aula, né?
Fiquei sabendo do Alex, ele voltou? O Alex Oliver?
Sim, o Alex voltou. Aliás, eu preciso gravar um podcast com ele só pra ele explicar, que todo mundo pergunta pra mim.
Nossa, fantástico, faz isso, eu queria muito saber.
Não, vou fazer assim, sim. Ele voltou, cara. Foi uma
decisão... Fiquei abismado, eu falei, meu Deus, como assim ele voltou?
Ah, tipo... cara, pra quem tá de fora é fácil falar, sabe? Mas você tá lá, você e sua esposa, você não tem nem... Porque, cara, se você pega a gente que tá morando fora, você vai ver que é uma coisa comum. Todo mundo fala, não, mas a educação que meus filhos estão tendo, a oportunidade que meus filhos estão tendo... Cara, mas ele não tem nem filho, ele é a esposa, sabe? E é duro você ficar lá. O Alex é um profissional que o mundo inteiro alcança ele. Ele não precisa mais estar lá pra alcançarem ele. Ele faz frila pro mundo inteiro. Só pra lugar top. Ele não precisa estar lá. E, cara, o Alex é um cara muito, muito gente boa. Ele é um cara 100% humilde, 100% gente boa. Ele é um cara... Todo mundo é amigo. Ele é um cara que gosta de conversar, gosta de bater papo. Meu, ele é um cara sossegado, né? Eu acho que lá ele se sentiu meio acuado, né? Não se adaptou. Não estava feliz, cara. E o Alex, cara, se ele volta, ele tem todas as portas abertas em todos os lugares. Então, tem por que ele ficar infeliz, né? Eu acho que ele fez bem. Eu conversei muito com ele antes de ele voltar. Ele foi uma decisão de cabeça. Ele pensou bastante. Acho que ele continua fazendo coisa pra Blizzard. E ele tá feliz, cara. Que, na verdade, acho que o importante é buscar a felicidade. Quando eu troquei o que eu fazia, que eu tava ganhando dinheiro, né, multimídia, pra fazer animação, eu troquei pra ser feliz, né? Pô, fazer uma coisa que eu gosto. Cara, eu sou uma pessoa que sempre odiava o domingo à noite, né? Porque vinha segunda, tinha escola, tinha tudo. A vida inteira eu assistia Chips, pra quem é mais velho vai lembrar, né? Chips na Record. Cara, eu já ficava chorando. Não, amanhã tem aula, não acredito. Cara, isso acabou na minha vida depois da Melies, né? Eu adoro a segunda-feira. É um barato ir pra lá. É muito divertido. A gente se diverte, dá risada, trabalha. Faz o que gosta, né? Eu, quando eu não tô na trabalhando com 3D, eu tô aqui em casa vendo fórum, animando. O trabalho continua, sabe? É o que eu falo pra todo mundo. Meu, se eu gastar na Mega Sena 50 milhões de reais, eu não ia mudar minha vida. Talvez se fosse fazer em outra cidade, porque eu tenho um pouco de receio aqui da cidade pros meus filhos, né? Crescer em São Paulo. Tá melhorando, né? Eu espero que melhore mais. É porque tá melhorando bem, a verdade é essa. A gente até para de pensar nisso, então fica mais tranquilo. Mas eu farei igual, eu gosto do que eu faço, não troco o que eu faço, né? Com ninguém, cara. Eu gosto muito da vida que eu tô levando, graças a Deus.
Agora um pouquinho sobre o mercado de trabalho, Marcelo. Como que você vê o mercado de trabalho de animação atualmente? Assim, se ele é receptivo, se tá crescendo, tem espaço?
Acho,
assim.
Tá, eu acho que o mercado ele é bem, bem fácil. Assim, né? Se você for bom, você vai se encaixar. Né? Você acaba entrando aqui e ali, não tem erro. É um mercado que tá mudando, tá crescendo. Eu lembro que há um tempo atrás era só publicidade. Pô, vou trabalhar, fazer publicidade. Era só isso que tinha, né? E, cara, hoje já tá ficando bem diferente. Você já vê vários projetos pipocando totalmente diferentes de publicidade, né? Eu tive o prazer de entrevistar aí o pessoal lá do Forne, né? O Daniel, um pessoal que trabalha com coisas diferentes. Agora, recentemente, o Tripa, né? Então, você vê que são animadores, estão trabalhando com desenho animado, com game, né? Com série animada, com longa. São coisas que não param de crescer. Outro dia eu vi tava até falando lá no podcast... O da Ivete, cara, sensacional.
Aí eu vi também.
Vai rolar, se Deus quiser, porque só vai rolar mais coisas, né? Porque o mercado é bom, a gente sabe fazer, o brasileiro, cara, tudo bem, ele tem muito o que aprender. Mas o brasileiro é safado demais, né, cara? A gente dá um jeito, cara, a gente acaba executando com muito menos. Se vê o Grilo Feliz 2, cara, tem muito menos dinheiro do que qualquer produção, os caras realizaram, fizeram. O negócio foi pra frente, saiu, vendeu, ficou legal, sabe? Abriu várias portas e cada trabalho desses que sai abre mais portas e é mais gente que o mercado precisa. Então eu não tenho dúvida que o mercado só vai continuar crescendo. É só a gente pensar como era antigamente. Hoje em dia a gente vê filme em qualquer lugar, no celular, na geladeira, na TV. Você vai no shopping, quantas telas tem no shopping, né? E não estão sendo explorados ainda. Precisa de conteúdo. Se você tiver conteúdo, vende. Se você tiver uma série legal pra celular e for em qualquer operadora, eles pegam a série, eles publicam a série, sabe? Precisa de conteúdo, precisa de coisa. Tá tudo interligado. A gente vê mídia em qualquer lugar. Então, precisa de gente gerando conteúdo. E somos nós, né? Então só vai crescer, só vai aumentar, não tenha dúvida. É uma coisa que vai crescer muito ainda, né?
Em questão de produtoras, assim, você acha que elas são mais generalistas, assim, ou estão querendo... pessoal mais especializado?
Eu acho que tem pros dois. Eu acho que ainda tem as produtoras que querem generalistas, né? Porque não pode ter muita equipe muito grande, então o cara tem que quebrar o galho. Às vezes é um trabalho de modelagem que entrou, ele tem que resolver. Às vezes é um de animação, ele tem que resolver. Não dá para ter três e aí um ficar parado. Assim como tem as maiores que são mais especializadas, né? Pô, precisa do cara daquela área, o cara daquela área, o cara daquela área. Mas eu acho que o importante é conhecer o todo. É importante saber o todo, como funciona, né? Para botar na prática. Depois especializar é uma coisa legal. Mas saber o todo é importante. E a gente vê que faz diferença na hora de arrumar um emprego. O cara anima pra caramba. E ainda faz um rig, pô, ele tem mais chance, sabe? Pô, o cara modela muito e ilumina. Então ajuda, né? Porque o cara tem que ter um pouco de jogo de cintura, né? E isso lá fora também a gente vê acontecer, né? O cara, às vezes, tem uma habilidade a mais, ajuda. Ajuda bastante. Então, eu acho que o importante é conhecer o todo. Conhecer todo o processo, né? Entender como funciona as matérias. E depois especializar... se for o caso.
E questão de demo reel, assim, o que, que você acha que é bom colocar assim pra mandar? E qual que é o nível assim, que a pessoa deve olhar aquilo e falar, meu, tá bom, vou começar a mandar?
Bom, primeiro, o bom de se mandar é o que você tem de bom. Às vezes você vê a pessoa querendo encher a demo reel, né? Isso tá, você vê em qualquer lugar, né, o pessoal falando, e é a pura verdade. Ai, tá só com 40 segundos, eu quero deixar com 2 minutos. Aí o cara começa a botar trabalho mais fraco. A tua demo ela vale até o teu trabalho mais fraco, sabe? Se você tiver um trabalho muito ruim, estraga todo o resto. Então, às vezes, seria melhor você ter 30 segundos legais do que 2 minutos com um trabalho mais ou menos, né? Então, põe o que você tem de melhor. Cara, eu acho o seguinte, a autocrítica, a pessoa tem uma autocrítica, né? Então, tem uma hora que você sabe que você está num nível para mandar. Agora, se você ficar esperando você virar uma mega estrela, né? Se você puder ficar em casa estudando sem problema de dinheiro, teu pai te sustenta, está na casa da tua mãe, né? Não tem erro, assim, você tem um esquema, tem uma infraestrutura por trás, legal. Acho que você pode ficar evoluindo sem ter o estresse de arrumar emprego, até ficar bom e procurar emprego. Agora, não é todo mundo que é assim. Então, meu, fecha a demo, manda, mas pode acontecer, não tem resposta. Espera melhorar o nível, dá uns 6 meses, estuda, continua estudando, melhora. Faz de novo, manda. E assim, já você vai se encaixar. Se você, conforme você estiver num nível, você vai se encaixar, né? O importante é não querer mandar de todo o tempo. É muito importante participar do fórum, né? A gente tem o 3D for All. Hoje em dia é o que eu conheço, né? Que cuida do mercado. A gente tem que entrar, tem que postar, tem que ler. É lá que as pessoas se conhecem, é lá que as pessoas postam, é lá que as oportunidades acontecem. A gente trabalha num lugar que não tem classificados. Você não consegue abrir o jornal e procura-se modelador low poly, né? É tudo no boca a boca. Então é tudo no boca a boca, não tem jeito. Então você tem que conhecer as pessoas, né? Então tem que participar do fórum, participar dos eventos, tentar meter as caras, põe o trabalho, tá, o trabalho tá legal, posta no fórum, recebe as críticas, receba as críticas bem. Ninguém faz crítica pra atrapalhar, as pessoas fazem crítica pra ajudar, né? Então, são várias coisinhas que você vai colocando aí pra arrumar um emprego.
E existe trabalho, assim, com animação de meio período, assim, pra quem, sei lá, faz faculdade ou...
Eu já vi, sim,
tem algum,
cara.
Tem outro compromisso?
Ultimamente eu vi até uma produtora... Tava fazendo 3 turnos, cara. Acho que é 3 ou 2. Acho que era 2 turnos, desculpe. De manhã e tarde, tarde e noite, sabe? Eu já vi animador que trabalha num período e no outro não. Acho que tem. É toda uma questão de negociar, né? Você chegar na hora de arrumar emprego, ó, eu quero trabalhar até o horário, então eu posso ganhar menos. Ou então eu prefiro trabalhar de madrugada porque eu estudo. É de estúdio pra estúdio, né? Os estúdios têm horários flexíveis, né? Então acho que dá pra conversar com o pessoal da produtora. Não é uma coisa que... É que nem banco, né? Tem que ser naquele horário. Eu acho que
certo. É
viável, sim.
É bom saber disso. E mais uma coisinha, Marcelo. O que você recomenda, assim, de livro, assim, pra quem tá começando com animação?
Cara, não tem jeito. O Animation Survival Kit, né? Eu acho que te dá uma boa noção já de cara, de poses, de timing, de princípios. Né? É a bíblia, né? Tem até... Outra coisa que é legal, se for no meu site... Lá embaixo no blog tem uns livros que são bacanas para quem quer começar, né? Já tá até com o link, acho que não me engano, na Amazon. Mas acho que para quem quer animar, o Animation Survival Kit do Richard Williams é o melhor começo, né? É o mais prático, mais ilustrado, é o que você vai ver mais coisas, assim. Acho que é um bom start.
Você chegou a ver a versão em DVD?
Não, ainda não.
Eu também não.
Eu preciso comprar a versão
ainda.
Em DVD. Eu já vi que tem umas rolando, mas eu quero comprar, né? Então eu vou comprar e ver, agora eu acabei de me formar, né, no Mentor, então agora, é. Agora que o tempo começou a sobrar pra mim, mas na verdade eu já me amarrei em 2 cursos, que é no Crayon e no de animação clássica, né?
Eu ia te perguntar também do Animation Mentor, você fez a animação final?
Cara, eu fiz, tô acabando curta, o meu curta ficou um pouco maior do que podia, né?
Tem um limite de tempo?
Tinha um limite, cara, de 50 segundos, aí o meu... Vai dar um pouco mais. Mas tudo bem, eu consegui executar, eu fiz, não tive problema nenhum, me formei com nota boa, foi tudo tranquilo. Só que agora eu tô com um amigo meu me ajudando na parte de textura, que é o Fernando, né? Que é da escola, pô, ele é muito bom. E o Fernandão Fifuxo tá me ajudando na parte de luz e render, que eu quero que ele cuide, né? Eu não vou mexer com isso. E falta só fazer a parte facial, né? E aí eu vou ver se eu fecho essa tampa pra depois começar outra.
Isso, Marcelo. Acho que eu já perguntei tudo que eu tinha anotado aqui pra não ficar muito longo, né?
Não, porque eu sei que eu falo, desculpa aí, eu falo muito mesmo, cara. Não tem jeito, cara. Começar a falar, não paro mais.
Não, eu tava preocupado em te atrapalhar muito, né? Porque...
Não, cara, putz, eu tô acostumado, eu faço, né? Eu faço isso, então eu sei que como é que é, né? Assim, tô aprendendo a fazer, né? Pô, já fiz 5 podcasts. É mó barato, é muito divertido, que o pessoal é bacana, né? Você vê, as pessoas que a gente conversa, todo mundo desse ramo é legal, né? Os interesses são os mesmos. Então dá pra ficar conversando 30, 60, 2 horas, 90 minutos, quanto a gente quiser, né? Não para mais o papo, tem uma hora que a gente tem que encerrar.
Eu gostei muito do último, achei muito esclarecedor, assim. Pelo menos me tirou várias dúvidas, assim. E até fiquei pensando, praticamente as mesmas perguntas que eu ia fazer, assim.
Não, mas então, é legal copiando, que você ouvir de pessoas diferentes. Eu repito muita pergunta no programa, porque as pessoas vêm de experiências diferentes, né? Com respostas diferentes. Então não é uma visão única. A gente não tem o certo e o errado. Ah, o Marcelo falou. Cara, é a visão do Marcelo. A visão do Marcelo pode ser totalmente diferente da visão do Thiago. E as duas estão certas. Uma não é conflitante com a outra, né? A minha experiência de vida levou aqui, a tua vai levar lá, né? Acho que todos os caminhos chegam. O que ninguém consegue tirar é: precisa de empenho. Né? Empenho e amor. Se não tiver empenho e amor, a área nem fica, cara. Porque pro resto da vida. A gente estuda pro resto da vida. Pô, o Avelino, que tá me dando aula de animação clássica, o cara anima há 20 e tantos anos, meu. Um monstro, né? Gente boníssima. E tá fazendo curso, né? Ele faz curso de pintura. Não para. É uma delícia aprender, né? A área é tão rica. Então... tem que ter essas duas coisas, né? Empenho e amor.
Queria agradecer também. Obrigado por colocar a gente lá no... linkar a gente no seu blog lá.
Não, porque o site é muito bom. Vocês trabalham...
Ainda é acho que a quinta maior fonte de acesso é o seu site.
Ó, obrigado. Não, vamos lá, pessoal. Vamos acessar. É uma coisa que eu gosto de fazer, cara. Eu tô me divertindo muito fazendo blog, cara.
Você perde muito tempo com isso? Porque cara, você tá sempre atualizando.
Ah, eu gosto, cara. Eu leio, eu divido, né? Eu acho... Eu gosto de conversar, às vezes o pessoal... Eu sinto falta de comentarem, porque daí você vê as outras opiniões, né? Mas é legal, eu gosto. Agora eu quero mudar um pouco o blog, né? Eu quero começar... Agora eu tô com mais tempo, eu quero começar a botar um pouco mais de tutorial, de dicas, né? Um material mais também meu, né? Não mudar... Eu gosto de colocar as notícias que eu gosto, né? Que tem por aí. Você pega em outros blogs, em outros fóruns e juntar tudo num lugar só. Mas eu quero fazer mais conteúdo próprio também, né? Agora sobrando tempo, acho que... A partir agora do meio de setembro, eu vou começar a ver se eu consigo colocar mais coisas lá de conteúdo mesmo, né? Meu.
Legal.
Vamos ver se dá.
Ô, Marcelo, obrigadão, cara. Obrigadão por gastar seu tempo com a gente.
Não, quem tiver dúvida, manda e-mail, né? É só mandar pra mim. Tá lá no meu blog, tem um e-mail, né? E acessa, né? Deixa comentários, que eu gosto de ler, me divirto com tudo lá, né?
É, depois eu vou colocar lá o link do seu blog.
Eu vou botar no meu também aí.
Bom... Obrigadão, Marcelo.
Valeu, obrigado pela
oportunidade.
Um abraço pra todo mundo. Desculpa aí por ter falado muito.
Que isso, cara, você ajudou um monte.
Obrigado. Mas eu sou assim mesmo. Quem vier me conhecer vai ver que puto, cara, não para, meu. É uma máquina. É uma máquina de falar.